Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 12 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia está no ar a partir de agora. É, o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, dia 15 de setembro. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, tirando as férias de Marcos Bezerra, você já sabe ele, Renato Nogueira, o nosso Renatinho. Boa tarde para você, feliz sexta-feira, Renatinho. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Ok, Kátia, boa tarde para todos nós, boa tarde aos nossos ouvintes e boa tarde aos nossos clientes, porque hoje é o dia do cliente. Então, um abraço a todos vocês.
Verdade.
Que fazem parte aí da nossa grade, que estão sempre coladinhos com a gente, seja na chuva, seja no sol, seja no inverno, no verão. Obrigado pela parceria de sempre, viu?
Em todas as estações, os nossos clientes parceiros que estão aqui conosco há muitos anos. Inclusive, quero mandar um abraço especial aos patrocinadores do Jornal do Meio-Dia, pessoal dos supermercados Meira, do Shopping Jequitibá, da Unex Itabuna e também da Supermoda e Amara Calçados. Em especial a vocês, porque são os patrocinadores oficiais aqui, anuais, né? Contrato anual do Jornal do Meio-Dia, além de todos os outros clientes que estão sempre aqui em toda a programação da Rádio Gabriela FM. São muitos, não tenho como listar. Só pude listar aí os patrocinadores oficiais do Jornal do Meio-Dia, porque esses aí não querem sair de jeito nenhum. Inclusive, viu, gente? É, tem lista de espera, de patrocínio. Tem gente querendo entrar aí, mas não pode. Enquanto os demais estiverem aqui, não tem como a gente trocar. Mas a gente pede essa compreensão e agradece aí o carinho e a procura de vocês pela Rádio Gabriela FM. Continue conosco, tá? Um abraço de coração a todos vocês, anunciantes, aqui na Gabriela FM, tá bom? Renato, por falar em nossos patrocinadores, lembrando então aos nossos ouvintes, Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 15 de setembro, está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E hoje tem sorteio no final do programa, já coloca aí o seu nome completo no WhatsApp da rádio 988291029 para ganhar um vale-compras no valor de R$100 da rede Supermoda ou Omara Calçados. E um oferecimento também da Unex, Meu Futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal Diário de Pernambuco, que informa: STF condena 3 primeiros réus por envolvimento no ato de 8 de janeiro.
Folha de Pernambuco, lançado o projeto que prioriza biocombustíveis.
Diário do Nordeste, Fortaleza, STF condena réus por atos de 8 de janeiro.
Tribuna do Norte, Natal, Petrobras aposta em 3 áreas no Rio Grande do Norte para eólica offshore.
Jornal Globo do Rio, decisão histórica. STF condena 3 réus do 8 de janeiro por atos golpistas contra democracia.
O Tempo, BH, Data Tempo, maior parte dos belo-horizontinos diz ser de direita.
Jornal Valor Econômico, São Paulo. Juiz condena Uber a pagar R$1 bilhão por dano moral e determina registro de motoristas pela CLT. Isso vai dar o que falar, hein?
O Popular Goiânia. Goiânia testará conversão à direita com sinal fechado.
Lembrando que todas essas manchetes que acabamos de divulgar, tá? é na íntegra, conforme está lá na manchete de cada jornal. Então, a responsabilidade é de cada jornal que aqui foi citado. Não quer dizer que é uma opinião do Jornal do Meio Dia, ok? Então, essas foram as manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país, de alguns jornais. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 17 minutos. Aqui você fica bem informado no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, né? Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica por dentro de tudo, né? De todos os fatos que estão acontecendo. Ai, ai. As mensagens não param de chegar aqui, viu? É isso mesmo. É muita coisa, mas daqui a pouco a gente começa a divulgar essas mensagens dos ouvintes, daqui a pouquinho a gente vai liberar a participação do ouvinte, porque hoje teremos também entrevista, isto mesmo. Estamos recebendo aqui hoje a doutora Ana Paula Scherleal, ela que é cardiologista, a doutora Inaiá Teixeira, que também é cardiologista, é tímida, mas hoje a gente vai conseguir tirar uma... Né, uma palavrinha da doutora Inaiá. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a jornada de cardiologia aqui do Sul da Bahia. Daqui a pouquinho você vai conhecer sobre o assunto, vai ficar por dentro, tá? Porque essas competentes cardiologistas estão aqui conosco e vai falar sobre o assunto daqui a pouco, tá certo? Então fique conosco nessa sintonia para você acompanhar esta entrevista, tá? São 12 horas e 18 minutos, 12 e 18, nós vamos começar aqui o noticiário regional, tá? Trazendo algumas informações para vocês. E aqui não para, viu? Muita gente que já mandando mensagem perguntando, tem que falar sobre o assunto, tá? Calma, minha gente, a gente já tá aqui no roteiro. Já tô respondendo a vocês no ar, porque... O povo manda aqui no WhatsApp, né? Eu não posso, não tenho como responder tanta mensagem ao mesmo tempo quanto eu estou no ar. Então, essa informação, você sabe, você que nos enviou, vocês. Daqui a pouquinho a gente fala sobre, vamos falar sobre esse assunto, já está aqui no roteiro, tá? Bem, e muitas denúncias também, reclamação chegando aqui, viu? Nossa, o negócio tá que tá. Vamos tentar divulgar tudo. Enfim, vamos de notícia, vamos de informação. 12 horas e 19 minutos. Olha, não se fala em outra coisa de ontem à noite pra cá. E aí eu fui pesquisar, né? Fiz alguns contatos aí, contatos com algumas fontes e a informação procede, tanto que já está em vários sites e blogs de toda a Bahia. E aí eu recebi primeiro ontem, saiu primeiro, né? A gente tem que divulgar a fonte, no site Político Sul da Bahia. E a matéria diz o seguinte: secretário detido por Lei Maria da Penha. Pois é, na noite de ontem, quinta-feira, o secretário de Turismo de Ilhéus, Fábio Júnior, foi detido por conta da Lei Maria da Penha. Ele teria agredido a esposa, que acionou a polícia, e ele foi encaminhado para o plantão da Polícia Civil de Ilhéus. Aí a matéria diz o seguinte, né, que foi publicado ontem à noite: ele será ouvido pelo delegado Luiz Adriano, que pode estabelecer uma fiança. Pois é, aqui é o que diz o site aí, Político Sul da Bahia. E hoje, já no blog Pimenta, né, que é muito conhecido aqui também na região, que é um ótimo site, um dos mais conhecidos e acessados da região, assim como o Político Sul da Bahia, diz o seguinte: secretário de Turismo é preso por agredir a esposa. E aí eu achei interessante a matéria do site Pimenta, porque diz, né, faz uns comentários aqui que foi a mesma coisa que passou na minha cabeça. Então, a matéria diz o seguinte, do site Pimenta: secretário de Turismo é preso por agredir a esposa. Há menos de 20 dias, a Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA, promoveu audiência pública para debater os desafios e conquistas das mulheres em ato puxado pela primeira-dama de Ilhéus, a deputada estadual Soane Galvão, do PSB. E na noite de ontem, um secretário do município de Ilhéus, tido como um dos homens de confiança do governo Marão, acabou preso por denúncia de agressão à esposa. Segundo informa aí o site Político Sul da Bahia, Fábio Júnior, titular da pasta do turismo, foi detido com base na Lei Maria da Penha. ele teria agredido a esposa, que prestou queixa à polícia. Fábio ainda seria ouvido pelo delegado Luiz Adriano. A agressão teria ocorrido dias antes do depoimento do secretário Fábio à Polícia Federal. Fábio Júnior é investigado por participação em esquema que ajudou a superfaturar a licitação de R$1.200.000 para definir empresa que faria a gestão do abrigo de pacientes infectados pela Covid. E aí o site Pimenta também informa que o site não conseguiu contato com a defesa do secretário. Nós, do Jornal do Meio Dia, também tentamos localizar essa defesa, não localizei até agora. Inclusive, aguardo aqui uma nota da Secretaria de Políticas para as Mulheres, né, de Ilhéus, que até agora também eu não vi nenhuma nota falando sobre esse assunto. Também não vi nenhuma nota da deputada, né, estadual Soane Galvão, que diz estar à frente aí de políticas públicas para debater desafios e conquista da mulher, apoiar e defender as mulheres. Aguardando essas notas, né, de repúdio, porque segundo a polícia ele foi detido mesmo por agredir a esposa, e a agressão contra a mulher é crime, existe a lei Maria da Penha, tá? E vale lembrar, nós já trouxemos aqui advogadas para falar sobre o assunto, já trouxemos representantes de Ronda Maria da Penha também para falar sobre o assunto, né? Já entrevistamos delegadas sobre o assunto, né? A agressão contra a mulher, o abuso contra a mulher, não é só a agressão física, existe o abuso psicológico, o abuso patrimonial, né? Moral. E aí, quando chega no abuso, na agressão, né, gente, física, é bem mais pesado, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela é aplicada não só pela agressão física, mas ela também é aplicada nesses casos de abuso psicológico, patrimonial, né? Porque, infelizmente, isso existe. E aí, você é surpreendido, né? A gente escuta muitos fatos sobre agressão contra a mulher em todo o país, em nossa Bahia, aqui na nossa região, também em Itabuna, em Ilhéus, são as duas maiores cidades. E quando sai a notícia, são pessoas desconhecidas, né? E aí, de repente, chega essa informação. O secretário de turismo, que deveria dar exemplo, agride a esposa. Então, para quem não sabe, foi aplicada nele, então, a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, que é uma lei muito séria, né? Que já existe já há alguns anos, e não sei se no caso aí dessa esposa, se ela já solicitou a medida protetiva, que eu espero que sim, porque isso é sério, é muito importante, a medida protetiva ajuda muito a proteger as mulheres, e eu sempre digo nesse programa que eu parabenizo os profissionais da DEAN, e eu vou falar aqui especificamente da DEAN de Ilhéus, que é a Delegacia da Mulher, né, grandes delegadas que estão lá à frente, são duas Camilas, inclusive, né? As delegadas, uma chama Camila, não me lembro o sobrenome de cada uma. Além dos agentes que estão lá, que tem lá na DEAN, que trabalham com muito afinco para atender e ajudar essas mulheres que passam por esse tipo de problema. Não sei se essa, a esposa do senhor Fábio Júnior, foi a DEAN. Eu soube que ela simplesmente acionou a polícia, né? E acho que ele foi para o plantão geral da Polícia Civil, porque a DEAN funciona em horário comercial, né? Que deveria funcionar 24 horas. Mas, para isso, funcionar 24 horas, o senhor governador do estado precisa investir mais na DEAN, que, inclusive, a DEAN de Ilhéus falta até papel, que é folha de ofício. Folha de ofício. Eu, inclusive, vou até lá fazer minha doação de folha de ofício, porque eu estive na DEAN, precisei da DEAN, né? Inclusive, hoje eu tenho medida protetiva, vale ressaltar isso. Faço questão de falar a verdade, porque eu acho que isso ajuda outras mulheres a encorajar outras mulheres a procurar a Delegacia da Mulher. Procurem, caso precise, caso necessário, procure, porque a Delegacia da Mulher está sempre pronta para atender vocês, mulheres que sofrem com agressão ou com abusos, né? Então, é decepcionante, viu, Renato? Cada vez mais a gente ter notícias desse tipo, mulheres que sofrem com agressão. E aí quando vem um secretário de um município envolvido com esse tipo de coisa, chama mais atenção ainda. Porque assim, gente, ninguém é melhor do que ninguém. Mas quando você está num cargo público, seja de secretário, seja de vereador, prefeito, você tem que dar exemplo. Você tem que dar exemplo. Agora, eu aguardo ansiosamente. Eu só quero é ver se a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Ilhéus, a senhora secretária Carla, não vai emitir nenhuma nota falando sobre o assunto. Se o prefeito de Ilhéus não vai emitir nenhuma nota falando sobre o assunto. E se a senhora deputada estadual, Sônia Galvão, que diz defender tantas mulheres, não vai falar sobre o assunto. Porque ela teve aqui recentemente, né? Acho que foi dia 30 de agosto, realizando ali uma sessão no teatro, falando sobre o Agosto Lilás, que é o mês aí de campanha em apoio às mulheres contra a agressão, né, em relação à agressão contra a mulher. Mas em vez de ir para as comunidades apoiar as mulheres, não, foi para restaurante requintado, tirar foto lá. Mas é isso, então a gente aguarda agora ansiosamente, né, o que, que vai acontecer. Se a Prefeitura de Ilhéus vai emitir uma nota esclarecendo os fatos, comentando sobre os fatos, qual o posicionamento do senhor prefeito de Ilhéus, qual o posicionamento da secretária de Políticas para as Mulheres de Ilhéus, qual o posicionamento da senhora deputada estadual, Sônia Galvão, sobre isso? Se o senhor Fábio Júnior cometeu esse ato aí, né? Como já está noticiado em todos os sites e blogs, que eu não posso afirmar, só estou divulgando o que está aqui claramente, que o senhor pague na justiça, né? Fica a dica aí, para você homem que acha que abusar e agredir de mulher pode fazer e acontecer, não vai dar em nada, existe lei para isso. São 12 horas e 28 minutos, nós vamos direto para a participação, liberando a participação do ouvinte pelo WhatsApp.
Aqui você tem vez, é hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 29 minutinhos já, mas nós vamos liberar, ou nós vamos divulgar, né, Renato? Mensagens dos nossos ouvintes aí no WhatsApp 98829-1029. E chegando também mensagens no meu Instagram, né, que o pessoal não perde tempo. Kátia, divulga aí! Kátia Gomes, jornalista, muitas mensagens chegando aqui de ouvintes, vamos divulgar já já. Diga, Renato!
Bom dia, Kátia Gomes, meu nome é Eliane Andrade dos Santos. Gostaria de pedir uma ajuda a vocês. Meu pai está muito idoso e está precisando de uma cadeira de rodas. Será que tem como vocês anunciassem esse pedido no programa? Desde já, agradeço. Eu moro no Jairi, em Olivença. Por favor, me ajudem.
Tem o nome da pessoa falando?
O nome dela, no caso, é Eliane Andrade dos Santos e ela está pedindo uma cadeira de rodas para o pai dela, que está precisando dessa cadeira de rodas.
Tem como divulgar o telefone da Eliane? Porque aí quem estiver ouvindo, ó, preste atenção você que está ouvindo agora, e tem como doar essa cadeira de rodas. Nós vamos divulgar o telefone da Eliane, você vai ligar para ela, tá? E ver se você pode ajudá-la, ok? Sempre acontece esse tipo de pedido aqui, e graças a Deus sempre tem pessoas disponíveis para fazer essa doação. Então nós vamos divulgar o telefone da Eliane, não é isso, Renato?
E caso tenha alguma dificuldade em conseguir contactar esse número de telefone, pode entrar também com a nossa produção aqui, né? A Cauana está com os dados já direitinho e pode passar para vocês, tá?
Pronto.
O telefone é o 739-9114-6111. Vou repetir, 739-9114-6111. Doação aí da cadeira de rodas.
Então pronto. Mais alguma mensagem? Que a gente vai ter que ir para o intervalo.
Boa tarde, o Iguape está esquecido. Tínhamos um administrador do bairro que foi embora. Só vejo um rapaz chamado Doda tentando resolver os problemas da situação. A coisa aqui está difícil no Iguape, hein? Por favor, ajudem a gente.
Eita, a situação no Iguape, hein? Sempre assim complicada. Essa mensagem não é a primeira vez que o ouvinte envia para nós, não. Ele sempre envia fazendo essa reclamação e ninguém toma providência. Mais alguma mensagem, Renato?
Vamos ao intervalo comercial, porque a turma aqui está afim de faturar prêmios, viu, Kátia Gomes?
Ah, sabia! Sexta-feira, quando a gente fala que tem o sorteio, né, Renato, do Vale Compras, a maioria só quer isso, viu? Então nós vamos fazer isso. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12:40, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como está liberada a participação do ouvinte, eu preciso divulgar aqui rapidamente algumas coisas que me enviaram de ontem, na verdade, durante a semana toda. E aí ontem... anteontem, na quarta, quando eu retornei ao programa, que eu fiquei um período afastada, né? Retornei na quarta e ontem também na quinta. Não deu pra gente falar sobre isso, mas, queridos ouvintes, hoje a gente fala. E, realmente, eu vi isso mesmo, porque eu passo ali na Avenida Lomanto Júnior todo santo dia, Renato. Então, pra quem não tá entendendo... moradores ali da Avenida Lomanto Júnior, no bairro Pontal, se manifestam contra o prefeito Mário Alexandre. Tem faixas nos edifícios residenciais ali. Pelo menos em 2 ou 3, eu vi algumas, de 2 a 3 faixas nesses edifícios. Então, os moradores da Avenida Lomanto Júnior, ali no bairro Pontal, se manifestam aí por meio de faixas contra o governo municipal, né, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre. Eles reclamam da situação das ruas do bairro, que está quase insustentável, com vias danificadas, repletas de buracos e com problemas de escoamento, resultando em alagamentos frequentes em dias de chuvas. Isso me chamou a atenção mesmo, para você ver o quanto o povo está revoltado, né? E aí teve uma faixa que fala, cadê a fez tanta promessa, né, na eleição passada e até agora nada. A rua 8 de dezembro, se não me engano. Acho que é mais ou menos isso o nome da rua. Tá na mesma situação e tal. Então, assim, vários comentários nas faixas. Então, a ponto de Renato, de moradores colocarem faixas nos seus edifícios residenciais, né, onde todos eles estão ali diariamente, para chamar atenção, é porque o povo tá bem revoltado mesmo. Então, Ilhéus vive uma situação que... vou te falar, tem coisas que só em Ilhéus mesmo, viu? O povo se revolta mesmo e cobra aí os seus direitos. Enfim, a gente vai continuar acompanhando essas e outras questões e voltamos a falar sobre o assunto. Também o pessoal enviando muitas aqui, mensagens reclamando novamente de ônibus, reclamando de buracos, o que eu recebo muito aqui no meu Instagram. Então, eu estou resumindo aqui para vocês, porque a gente vai iniciar a entrevista do dia aqui, tá bom? Mas a partir de segunda pode continuar mandando aí cada detalhe de cada rua, de cada bairro. A gente vai falando sobre o assunto, tá certo? Bem, 12:43, 12:43, a gente vai iniciar a entrevista do dia. Primeiro eu quero apresentar a vocês as nossas entrevistadas. É a doutora Ana Paula Scherleal. Boa tarde, seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia, doutora Ana Paula. Ela que é cardiologista.
Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Kátia. E vamos conversar um pouquinho hoje, né, sobre a cardiologia, principalmente nesse mês, que é o mês da cardiologia, né? Dos verdade. Corações.
Verdade. E também a doutora Inayá Teixeira. Ela também é cardiologista e é a primeira vez a doutora Inayá aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia, ouvintes. Obrigada pelo convite. Se bem que eu fui convidada por doutora Ana Paula, né? Arrastada quase.
É porque ela é tímida, mas a gente não gosta de entrevista.
Mas é um prazer estar aqui com vocês hoje.
É o prazer todo nosso de recebê-las, viu? Até porque a gente já fala sobre um assunto muito sério, né? E a cardiologia, os cardiologistas, né, os nossos cardiologistas da região, são ótimos profissionais, a gente sempre comenta aqui. Então, hoje o foco aqui na nossa entrevista é a Jornada de Cardiologia do Sul da Bahia, é a 19ª, não é isso, doutora Ana Paula?
Isso, a nossa 19ª jornada, né? Sul Bahia tem a ligação aí com a SBC da Bahia, né? Então, nós somos a Seção Sul Bahia e todo ano nós fazemos esse evento, que é um evento onde juntamos todos os médicos da região, né? Principalmente cardiologistas, emergencistas, residentes, estudantes, né? Para a gente fazer essa imersão, né, dos temas cotidianos nossos cardiológicos, que querendo ou não, mesmo quem não goste, né, do tema, vai lidar com eles, né? Porque a maioria das emergências, elas são cardiológicas. Então, é necessário que a gente tenha, né, esse conhecimento e atualização frequente.
E lá na jornada de cardiologia vai ter o curso pré-jornada de ECG. Explica para nós o que é o ECG, que eu sei que é um exame importante, né? Pra, principalmente aí quando a gente faz os nossos check-ups anuais, quando a gente vai no cardiologista. E esse ECG é importante para ajudar a detectar alguma doença cardiológica, não é isso?
Isso sim, cara. Eu sempre falo pros pacientes que o ECG é o passaporte do cardiologista, né?
Olha.
Ele mostra muitas coisas, mas também não é 100%. Né? A cardiologia ela é muito desafiadora por este motivo. Né? Não existe uma coisa isolada para a gente avaliar o paciente, e sim um como um todo. Então, principalmente a história clínica e a anamnese, elas são e o exame físico, eles são fundamentais para a gente fazer essa avaliação. E o eletrocardiograma inicial também, ele somado a isso, aumenta muito a sensibilidade da gente detectar algo bem precoce.
Então, ECG é o eletrocardiograma.
ECG é o eletrocardiograma, o conhecido de todos, né? E realmente, essa 19ª jornada, nós tivemos esse evento, né, agregado a ele, que foram umas colegas convidadas de Belo Horizonte, né, que vieram para fazer essa atualização nesse eletro. Então, está ocorrendo lá na Praia do Sol, né, no hotel, onde desde as 8 horas da manhã está tendo essa atualização do eletrocardiograma na emergência. Então, no nosso cotidiano. Então, lá nós temos residentes, estudantes, profissionais da saúde que lidam com emergências, né? E hospital de base, né? O CESAB investiu nisso aí também. Tem 30, né, funcionários do estado lá para aprender, né, para atualização. E isso é importante a gente divulgar, porque todo esse investimento é para a população, né?
Verdade.
Então, quem sai ganhando é a população, que quanto mais treinado nós estamos, quanto mais atualizado nós estamos, bem mais preparado vamos estar os profissionais para receber os pacientes.
Concordo.
Principalmente no momento de maior angústia, de maior decisão, que é na sala de emergência, né?
Eu aproveito para perguntar aqui a doutora Inayá, né? Ela que é cardiologista e imagino que ela já aconteceu, ela que vai dizer, doutora, já aconteceu de um paciente fazer aquela consulta de rotina e aí, ao fazer o ECG, que é o eletrocardiograma, foi detectado que ele tinha um problema no coração e isso, nessa detectação precoce, ajudou a salvar a vida dele?
Com certeza. Na realidade, isso é uma rotina, né? Então, assim, eu queria também deixar claro que muitos pacientes, eles menosprezam o eletro, né, o ECG.
Verdade.
Acha que é um exame simples e que tá, quer fazer logo, por exemplo, o ecocardiograma, que acha que é um exame mais completo, né, entre aspas, porque assim, o eletro, ele avalia a parte elétrica do coração, por isso o nome é eletro, eletrocardiograma, e vai avaliar essa parte elétrica, só que o eletro, ele dá inúmeras informações. Então, ele assim, ele é, como a doutora Ana Paula falou, ele é o passaporte do paciente, né? Ele vai dar, assim, aquelas informações iniciais para ver se a gente precisa aprofundar, o quanto a gente precisa aprofundar na detectação da doença, né? Então, ele dá vários sinais de alerta, e dos quais a gente precisa solicitar outros exames, às vezes até diretamente um exame invasivo, como é o cateterismo. Então, depende muito da condição do paciente, da clínica do paciente, da queixa do paciente, né? Mas é um exame de screening, que a gente chama, né? É um exame de inicial, um exame de entrada do paciente. Então, assim, é necessário fazer sempre, porque às vezes o paciente tem alterações da anatomia, que é vista no ecocardiograma, mas ele tem muitos pacientes que têm alteração apenas na parte elétrica e só é visível pelo eletrocardiograma.
A gente sabe, né, doutora Inayá, que é muito importante anualmente a gente fazer um check-up, ir ao cardiologista, né? Claro, o cardiologista, ele vai investigar, obviamente, aí, todo o histórico, né, desse paciente e, a partir daí, pedir os exames necessários, né?
Exatamente. Então, assim, fazer o check-up cardiológico, que a gente chama, né? é importantíssimo, é, principalmente para aqueles pacientes que vão iniciar uma atividade física, é, os que já praticam atividade física, aqueles pacientes que têm, que são profissionais de risco, como policiais, por exemplo. Uhum. Né? Então, é, tem que fazer. Né? E aqueles pacientes também que têm história familiar. Às vezes o paciente é novo, mas tem uma história familiar tão forte. Sim. E que então ele precisa começar a fazer esse screening precoce.
Quando se fala desse histórico familiar, né, para a gente falar aqui mais um pouco lá para os nossos ouvintes, por exemplo, um pai ou uma mãe pertence, isso, ou que já tem um problema cardíaco, né?
Isso. Então, a gente, quando a gente fala história familiar, o que a gente leva muito em consideração é que são os parentes de primeiro grau. Né? Pai, mãe, principalmente se já teve algum evento isquêmico, algum infarto, jovem, mais jovem, né? Com 40 anos, com 50 anos, avô, avó, irmão. Então, assim, esses de primeiro grau, né? Os diretos que a gente chama, são os que a gente chama mais atenção, porque eu costumo brincar com os pacientes sempre falando assim. Herdar dinheiro, difícil. Mas a doença é tão certa quanto o dia clarear.
É verdade.
Todo mundo herda, porque está na genética. Então, a prevenção é o melhor remédio, né?
E por falar em coração, em doenças cardiológicas, dia 29 de setembro, né, doutora Ana Paula? É o isso. Dia Mundial do Coração, não é isso?
Isso.
E eu sei que, geralmente, no mês de setembro, os cardiologistas intensificam campanhas sobre esse assunto, não é isso?
Isso. Esse mês, ele é bem trabalhado nesse momento, porque é conscientização de doenças, de prevenção a doenças cardiovasculares. Então, a gente fala, isso é um dia mundial, né? Uhum. Então, do coração, que é o momento que a gente tem de alertar a população sobre a saúde do coração. Eu brinco com meus pacientes que a gente tem que respeitar muito bem o coração, porque, querendo ou não, ele é 9 meses mais velho do que nós.
Oi? Né? Peraí, para, volta, porque essa informação eu nunca ouvi falar. O coração, o coração de cada pessoa, ele é 9 meses mais velho que a gente?
É, do que a gente, na idade que a gente tem, cronológica, né? Porque, por exemplo, você faz um ano, mas o coração tem 1 ano e 9 meses. Porque antes de você vir ao mundo, né, ver a sua cara, vir ao mundo não, aparecer no mundo, uhum, né? Ele já estava lá na barriguinha da sua mãe, trabalhando, sim, noite e dia e noite, sim, ainda em alta intensidade, porque a frequência dos recém-nascidos são um pouquinho do fetal é um pouquinho mais elevada. Uhum. Né? Então, é interessante a gente entender tudo isso para a gente saber a importância disso. Né? Porque envelhecer todos nós vamos, mas como vamos envelhecer? Bem, vai depender de tudo como a gente vai viver, do estilo de vida que a gente leva, né? Da alimentação, né? Do exercício físico. E isso, gente, tá? É fundamental. Fundamental. Esses dois pilares, né? Alimentação saudável, uhum, e exercício físico, né? De preferência, 150 minutos de moderada intensidade por, sim, semana, ou 75 minutos por semana de alta intensidade. Pela Organização Mundial de Saúde, é detectado como valores que mostram benefícios cardiovasculares, né? Apesar que vem tendo muitos estudos aí, inclusive esse mês nós tivemos o nosso Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte, né? Onde teve alguns estudos que já saíram que, de contar passos. Né? E viram que se você andar entre 8 mil a 10 mil passos por dia, já é um benefício para você. Então, a gente está vendo que tudo, qualquer tipo de atividade, é melhor do que não fazer nada.
Ou seja, doutora Ana Paula, aquelas pessoas que falam assim, ah, eu não posso pagar uma academia, mas pode fazer caminhada diariamente, não é isso?
Isso, com certeza. Aí tem o pessoal que fala assim, ah, mas eu vou para... doutora, eu já saí do sedentarismo, pelo menos eu não vou mais para o trabalho de carro, não vou mais de moto, eu vou andando. Melhorou. Mas se a gente puder fazer uma atividade física, né, programada, é melhor. Né? Então, sempre um é melhor que o outro. Mas o pior de todos é não fazer nada.
É isso. As pessoas, às vezes, falam, né, sobre essa questão. Ah, não gosto de exercício, não gosto de academia e tal. Então, vale ressaltar que a importância de fazer exercício não é a preocupação, gente, em relação à estética, e sim à saúde. Né? Eu posso dar um exemplo aqui. Depois que eu foquei no exercício, a saúde melhorou 100%. Então, eu ouço isso de outras pessoas, né? Aí, essas pessoas que se cuidam da saúde através de exercício físico, ou a saúde melhorou através do exercício físico, quando vai fazer os check-ups, tá tudo ok. né?
Isso. E atentar que não é só para os benefícios de corpo, mas também, né, mental.
Verdade.
Né? Então, isso, muitas vezes, o que, que aconteceu da pandemia para cá? Estourou o transtorno de ansiedade.
Bem lembrado,
né? Então, o que o exercício físico faz? Ele controla todos esses nossos sentimentos, né? A nossa velocidade mental, a nossa mente. Então, ela equilibra, né? Eu sempre falo para os pacientes que nós somos corpo e alma. Precisamos estar em harmonia para a gente ter qualidade de vida, para a gente ter saúde, né? Quantas vezes a gente vê famílias, né? Eu atendo paciente de culto a partir dos 16 anos de idade, né? Então, por vários motivos, para promoção da saúde ou até para tratamento de doenças. Eu vejo pacientes jovens sem nenhum histórico familiar com bastante patologia, né? Do coração, hipertenso, já às vezes início de diabetes, só pelo estilo de vida.
Exato.
De obesidade, né? Sedentarismo. Né? Então, é estressante. É alguns. A gente vem percebendo que, graças a Deus, isso é uma observação, né, mundial, que vem diminuindo muito o uso do tabaco ao longo do tempo. Né?
Que bom,
vem
que
diminuindo.
Bom.
Mas a gente vê muito o quê? Esse tabagismo eletrônico, né? Aumentando, principalmente dentro das faculdades. Isso aí é uma coisa que tem que ter muito alerta, porque ele traz também muito malefício.
Não só doenças do coração, mas principalmente do pulmão, né, doutora? Vale lembrar isso.
E mente, né? Em tudo. Tá? Uhum. Realmente aí piora toda a saúde, né? Como um global em si. Então, nesse momento, a gente está aqui para enfatizar essa prevenção, né? Então, sempre lembrar, a partir dos 40 anos, é importante para iniciar sua atividade física, né, regular, fazer um check-up cardiológico, como a doutora falou, para fazer uma avaliação inicial, principalmente, né, além dos históricos familiares de hipertensão, de diabetes, de infarto, ver morte súbita. É, então, a gente vê muitos casos de morte súbita na família.
Muito, né?
E principalmente antes dos 50 anos, gente. Faça uma avaliação, porque muitas vezes há distúrbios, né? Há doenças que são atividade física dependente, adrenalina dependente. Né? Então, a gente precisa avaliar tudo isso antes de vocês começarem a fazer sua atividade física. Mas fazer, andar, qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. Lembre-se disso.
Deixa eu passar o recado aqui para vocês. Ó, Albano Neri, ele que é corretor. Um abraço para você, Albano. Obrigada pela audiência. Tá aqui parabenizando as duas cardiologistas pela entrevista, tá? Ele disse que ótima entrevista, viu? Obrigada, Albano. Obrigada mesmo. E, doutora Ana Paula, falando sobre essa questão de exercício físico, claro que todas as faixas etárias de idade é importante fazer exercício, né? Principalmente quem se entra na fase adulta em diante é importante. Mas também fazer discriminadamente também não pode, que o correto é sempre procurar um cardiologista antes para saber, né, como é que está a saúde do seu coração, para você focar no exercício. E quando a senhora fala de que a partir dos 40 anos, né, é importante, é mais importante ainda, né, ir ao cardiologista para ver como é que está a saúde do coração.
Isso, quando a gente fala a partir dos 40 anos, é porque além dos fatores genéticos, a gente pode ter os fatores adquiridos ao longo desse tempo, que pode aumentar o risco de algum evento durante o exercício. Em Itabuna, a gente já teve alguns episódios de pessoas com 50 anos em academia ter um mal-estar súbito e ali, né, falecer. Então, isso já aconteceu. E aí, como a gente não tem uma avaliação prévia, é difícil a gente avaliar o porquê que aquilo tem acontecido. Né? Então, aí falam que é infarto, mas a gente em si não tem como ter certeza. Será que não é alguma doença genética, né, que essa paciente já tinha e aí, de repente, desencadeou? Não sabemos. Então, assim, para evitar que mortes assim ocorram, é preciso que a gente faça essa avaliação, né, previamente. E isso é importante a gente colocar a população. Né? Fazer exercício é importante. Então, por isso que a gente delimita assim a partir dos 40. Na verdade, não é nem eu. Uhum. Né? É a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, nas diretrizes que elas indicam isso, recomendam. Uhum. Não, isso são recomendações que se faz à população. Mas eu faço avaliação de paciente a partir dos 16 anos, 15 anos, né, para poder orientar em relação a isso. E isso tem crescido muito, o que tem me deixado muito feliz, né, das pessoas promoverem a saúde, não esperar acontecer o pior, né, não esperar ficar doente, não esperar ficar hipertenso. Né? Então, isso é uma coisa importante. Agora, eu não posso perder essa oportunidade, Kátia, de alertar também que esse aumento que a gente está tendo de morte súbita, de infarto, né, de AVC, tem, assim, não,
O que me preocupa é, assim, a mudança do estereotipo das pessoas, né? Hoje as pessoas querem ter músculo, né? Independente do sexo, masculino, feminino. Então, elas querem ter aquele corpo perfeito, independente
prazo,
do preço. Né?
É. Em o que curto me prazo, em ou curto seja, prazo. Que ela faz o possível para ganhar logo aquele resultado.
Isso. E isso me preocupa, né? Então, é uso de suplementação, antes de corrigir a alimentação diária. Então, assim, eu sou contra a suplementação de forma alguma. Chega um momento que é necessário essa suplementação. Sim. Só que é necessário que a minha alimentação já esteja equilibrada. Tem gente que não gosta, não come verdura nenhuma e simplesmente começa a tomar suplementos. Né? Sem ajustar a alimentação e associar isso ao exercício, né? E outra coisa é o uso dos esteroides. Gente, tenham muito cuidado com os usos dos esteroides, né?
Os
não
esteroides
sou nada contra.
São os famosos anabolizantes, não é isso?
Isso. E tenham muito cuidado, porque eu não sou contra ninguém, acho que cada um é dono de si, né? cada um é responsável pelo que ingere, né? Mas é necessário que antes que vocês façam a ingestão, vocês saibam o que aquilo pode gerar. Né? Porque isso não vem sozinho, ele vem com uma carga de eventos por detrás. Né? Então, eu falo por experiência própria, eu tenho muitos pacientes no meu consultório que hoje eu tenho que tratar complicações do uso desses esteroides e é dose dependente. Tem uns que só usou uma vez, um ciclo, tem uns que já usou dois ciclos, tem uns que já usaram 8 anos, entendeu? Então, assim, varia, não tem uma dose dependente. Por exemplo, quanto mais eu uso, maior é o risco, né? Uhum. Então, assim, não tenho nada contra, quem quiser usar, use. Ele é responsável pelo que ingere. Sim. Mas saibam muito bem antes, porque para todos esses eu pergunto se ele sabia o que isso podia gerar. A resposta foi não. Então, não sei se ele falou não para se eximir da culpa ou se realmente eles não sabiam.
Não tinha noção, né?
Então, isso é uma alerta, né? E hoje, em setembro, no mês do coração, mais do que nunca é um momento adequado para a gente fazer esse alerta à população. E estou aí aberta aí nossas dúvidas.
Né? Antes da gente aproveitar e lembrar, falar um pouquinho da programação da jornada, eu quero aproveitar aqui, então, perguntar à doutora Inayá Teixeira. Doutora, eu imagino, né, como cardiologista e como a senhora está sempre vivenciando a área, a senhora percebeu que aumentou muito, né, esse número de infarto ou de doenças do coração, não só no adulto ou no idoso, mas até em crianças, né?
Na realidade, doença cardiovascular é a primeira causa de morte no Brasil e no mundo. Né? Então, assim, não é de agora. Né? Eu acho que com a pandemia, as pessoas talvez tenham aumentado um pouco mais do que já era alto. Né? Sempre foi alto, sempre foi a primeira causa de morte. Mas eu acho que aumentou mais nos últimos aí, 2-3 anos por conta da pandemia, né? Porque assim, as pessoas passaram a ficar em casa, aí pararam de fazer atividade física, começaram a ter uma alimentação que fosse mais rápida e mais fácil. Então, assim, consumindo muito uma alimentação não saudável. Sim. Então, veio junto aí o ganho de peso, não só os transtornos, né, mentais, que a doutora Ana Paula já falou, né, aumentou absurdamente o índice de transtorno de ansiedade. Inclusive, isso é uma das causas de muitos pacientes irem em consultório, né? Porque aí vem um transtorno de ansiedade, aí sente aquela falta de ar, que é a dispneia, dor no peito, né? Tudo desencadeado pela própria ansiedade, né? E, então, é isso. Há o sedentarismo que veio, né? Com a pandemia, com a má alimentação, o ganho de peso e... Aí isso tudo junto acaba aumentando o risco cardiovascular mesmo. Né? E fora que a gente passou por um problema no período da pandemia, porque teve muito paciente que estava sentindo dor e não procurava emergência. Né? Então, assim, ficaram em casa e aí tiveram também muitas essas complicações cardiovasculares que a gente acabou vendo depois por conta disso, porque aí não ia na emergência, não procurava um médico e acabava ficando recluso em casa. Claro que a gente não está julgando, porque foi um período extremamente difícil, mas o que a gente está dizendo é que aumentou sim e interferiu sim, porque assim as complicações vieram bem maiores, os pacientes descompensados, não faziam a revisão, né, com o cardiologista, a consulta, a avaliação, e acabou tendo essa complicação aí de muitos pacientes. E, às vezes, morrendo até em casa de infarto, porque não procurou emergência, né?
Aí, vou pedir à senhora para fazer um alerta aí também para os nossos ouvintes, né? Hoje, sentiu alguns sintomas? Quais são esses sintomas que é importante procurar logo aí uma emergência no hospital?
A dor no peito é a principal delas, né? Uhum. Mas, assim, esclarecer que não é qualquer dor no peito. A dor desencadeada pelo infarto, ela é principalmente, não estou dizendo que é exclusivamente... ela é principalmente desencadeada com esforço, né? Ah, eu fui subir uma escada, senti uma dor em aperto no peito, fui pegar um peso, algo pesado, senti também, fui fazer uma corrida também, senti um mal-estar. Às vezes é um mal-estar inespecífico, né? Mas tem que procurar um médico, né? Às vezes é uma falta de ar. Para paciente diabético, é uma população que ela tem que ter uma atenção especial, porque só o fato dela ter diabetes... ela já aumenta o risco cardiovascular em 50%.
Nossa.
É muito. Então, assim, e o paciente diabético, ele não tem os sintomas normais, assim, entre aspas, os típicos do infarto. Né? O diabético, ele normalmente ele não apresenta aquela dor no peito característica, né? Aquela irradiação da dor pro pescoço, pro braço, aquela tontura, a sudorese, né? Que é aquela suadeira que dá naquele momento ali do infarto. Uhum. Às vezes ele dá um mal-estar inespecífico, refere uma dor no estômago, né? Então, assim, que seria uma dor mais baixa, digamos assim. É tontura, falta de ar. Então, assim, qualquer sintoma realmente tem que estar procurando o cardiologista para poder fazer um check-up, né? Fazer uma avaliação. Né? Pode não ser nada, mas pode, se for, já é alguma coisa importante. Porque mexer com o coração já é algo que tem que se preocupar e muito, né?
E a gente tem que cuidar literalmente do nosso coração, do coração, né, doutora?
E a gente sempre fala, né, Ana Paula, que a gente vê cara e coração.
É. Olha, eu gostaria de continuar aqui esse bate-papo, porque eu vou te falar, viu? Falar do coração, de doença do coração, rende bastante. Eu tô achando que a doutora Ana Paula vai ter que voltar aqui, viu? Pra gente falar um pouco mais, né? Porque hoje trazer a doutora Naya não foi fácil. Então, pra ela voltar vai ser mais difícil, eu imagino. Mas diga, doutora, que ficou à vontade, que pode voltar, sim?
Posso voltar,
que
sim.
Que maravilha! doutora Ana Paula Scher, por favor, fala um pouco mais dessa jornada de cardiologia que está acontecendo aqui em Ilhéus. A jornada de cardiologia do sul da Bahia, viu, gente? É a 19ª. Está ocorrendo ali num hotel na zona sul de Ilhéus, Hotel Praia do Sol. Começou hoje, é hoje e amanhã, não é isso, doutora?
Isso. Nós vamos começar da abertura da jornada, né? Às 14 horas será a abertura. Às 13 horas iremos ter um simpósio satélite, né? Falando sobre a dupla integração plaquetária no infarto agudo. Os temas foram selecionados realmente para a necessidade da região. Então, vai estar hipertensão, tratamento de hipertensão, dislipidemia, o infarto, AVC. Então, vai ser um assunto bem da rotina, do cotidiano da nossa região. Na verdade, bacana. Da região não, do mundo, né? Porque, querendo ou não, as doenças cardiovasculares, elas correspondem às doenças que mais matam no mundo, né? Somente não na África, por quê? Porque a fome, né? As infecções,
são maiores,
se sobrepõem. Mas, então, estamos aqui para convidar todos vocês da região... Não só da região sul, extremo sul, né, centro-oeste, que sempre comparecem ao nosso evento, né, para poder a gente abrilhantar. Esse evento começa hoje, às 14 horas, vai das 14 às 18, amanhã, das 8h30 da manhã até às 14 horas. Nós estamos hoje com um convidado, né, renomado a nível nacional, que é o doutor Gilson Feitosa, né, que é um dos papas da cardiologia baiana.
Olha.
Né, então, assim, é queridíssimo. Então, ele estará conosco aqui para brilhantar mais ainda, né, essa nossa troca de experiência, esse momento engajado da cardiologia, do impacto geral, né, do nosso dia a dia. Então, convido a todos vocês a estarem conosco, né, e nada melhor do que nesse mês, né, onde a gente vai trabalhar né, durante, espero que a doutora, que a dona Kátia, né, e possa, né, trabalhar aqui com todos, né, esse mês inteiro, sempre falando do coração, saúde física, exercício físico.
Vocês já estão convidados para voltar, ou indicar aí os colegas cardiologistas para voltarem ao programa esse mês ainda.
Esse mês é o mês, então quem estiver na região, né, profissionais de saúde, estão convidados a participar deste evento que está ocorrendo lá no Hotel Praia do Sol, ali no Pontal.
Não, ali é Zona Sul, já é Praia do Sul.
Já é Praia do Sul.
Depois do Pontal.
Depois do aeroporto, isso. Né? Todos serão muito bem acolhidos, né? Estamos lá aguardando todos vocês.
Se quiser divulgar algum telefone também, fica à vontade, viu, doutora? Ou algum site, ou Instagram... Né? Que aí o pessoal, de repente, pode entrar em contato à distância.
Na realidade, as inscrições ainda estão sendo feitas no local. Então, quem não conseguiu fazer antes, pode se dirigir lá ao Hotel Praia do Sol e fazer a inscrição lá na hora. Vai iniciar agora às 14 horas, então dá tempo de se atualizar e aproveitar, né, todos os palestrantes que vão estar brilhantando e aumentando o nosso conhecimento. Só a população que ganha.
Quem não pode hoje, dá tempo e amanhã também,
dá,
né?
Sim.
O cardiologista aqui da região, que está em outro município, por exemplo, está em Eunápolis, está em Porto Seguro nos ouvindo, que é que a rádio alcança aí 80 municípios, sul, extremo sul da Bahia, sudoeste. Então, se não puder participar hoje, é amanhã. Pode ir direto ao Hotel Praia do Sol, lá você faz sua inscrição e participa. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos os cardiologistas da região aqui, principalmente do sul da Bahia, Itabuna, Ilhéus. Temos grandes profissionais dessa área, tiro mesmo o chapéu e parabenizo a vocês duas, viu, doutoras, doutora Ana Paula Scherleal, doutora Inayá Teixeira, parabéns mesmo e sucesso aí nessa jornada de cardiologia.
Obrigada, Kátia, obrigada a todos os ouvintes, né? E só chamar que a gente está de volta.
Aí eu venho com a Ana Paula.
Que bom, né, Renato, que o Jornal do Meio Dia consegue deixar os nossos entrevistados à vontade, que desejam voltar. Bem, rapidamente aqui, gente, antes de divulgar o Felizardo, né, o Afelizardo aqui do Vale Compras de hoje, da Supermoda Mara Calçados, eu preciso urgente falar um pouco, eu vou resumir aqui, viu, Renato, rapidamente, porque o tempo já está estourado, sobre uma operação que está acontecendo na capital baiana e está uma questão bem delicada, viu? A Polícia Federal e mais quatro homens, um policial federal e mais quatro homens morreram nessa operação aqui na Bahia. Então, um policial federal e quatro homens morreram em um confronto durante a operação na manhã de hoje na região de Valéria, em Salvador, na nossa capital baiana. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, outros dois agentes e um policial federal e outro civil ficaram feridos. O policial Lucas Monteiro Caribe chegou a ser socorrido com outros dois agentes para o HGE, Hospital Geral do Estado, em Salvador, mas chegou à unidade sem vida. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos outros dois policiais e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os quatro homens que morreram são suspeitos de fazer parte do grupo criminoso que trocou tiros com os policiais. Dois morreram no momento do tiroteio, outros horas depois, em uma região de Matagal, entre os bairros de Valéria e Rio Sena, durante fuga. Isso tudo na capital, viu, gente? Então, desde agosto, a Polícia Federal participa de operações na Bahia como parte de um acordo de cooperação entre o governo estadual e federal para reprimir a criminalidade no estado. A gente sabe que, infelizmente, aí a Bahia vem passando por um momento delicado, né, de muita violência. A Operação Falda é feita pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, tá? Foi lançada em agosto, né, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a Polícia Federal, para intensificar em caráter especial o enfrentamento às organizações e associações criminosas. Então, essa operação aí foi lançada, né? No caso aí, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, o FICO, foi lançado para isso, tá? Então, tem muitas informações ainda sobre essa questão. Está tendo ainda, neste momento, uma coletiva de imprensa da Secretaria de Segurança Pública lá na capital baiana, falando sobre esse assunto. Não vai dar tempo a gente falar mais sobre isso, tá? Mas tá aí. Qualquer coisa, segunda-feira, a gente atualiza informações sobre essa questão para vocês, tá bom? Bem, só divulgando aqui quem ganhou o Vale Compras no valor de R$100 da Omara Calçados, hoje no Jornal do Meio Dia, foi a Noêmia Pereira de Souza. Atenção, Noêmia Pereira de Souza, você pode ir ao Mara Calçados, que fica na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, e levar sua identidade, tá? Para você retirar o seu Vale Compras, claro, fazer suas escolhas lá. Noêmia Pereira de Souza ganhou Vale Compras de R$100 da Almara Calçados. Bem, encerramos aqui então, Renato, a edição dessa sexta-feira, né, do Jornal do Meio-Dia. Desejo a você bom fim de semana, ótimo fim de semana a todos. Se Deus nos permitir, na segunda-feira estamos de volta, não é isso, Renato?
Com certeza, ele vai permitir.
Então, boa tarde a todos, boa tarde a você também, Renato. E até segunda-feira, o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Unex, Supermoda e Almara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Um abraço a todos, até segunda.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.